Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Sua presença. Nós viemos a esse lugar, Senhor, com o único objetivo de abrirmos a Sua palavra e ouvirmos a Sua voz. Sabemos, Senhor, que é bom estarmos diante da Sua presença. Não queremos sair daqui, Senhor, sem a Sua bênção. Tantos de nós, Senhor, temos vivido essa vida cheia de lutas, de fracassos. Queremos ter a vitória, Senhor, vencedores espiritualmente. Senhor, fala-nos, ouve-nos, queremos ouvir a Sua voz no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 25 é o nosso texto de hoje, Mateus 25. Que bom que você está aqui hoje, que bom que você veio até aqui. Esse é o melhor lugar para nós podermos estar, é a casa de Deus. E quando a gente vai à casa de Deus, você sabe, é impossível sair dela sem se encontrar com o dono da casa. E é por isso que é bom estar numa igreja, é por isso que é bom estar diante dele. Esse texto de Mateus 25 é muito conhecido, por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Sabe por quê? Porque quando a gente já conhece, a gente diz assim, ah, eu já conheço esse texto, e perde os detalhes dele. Então vamos ler 25 de 1 em diante, onde diz o seguinte: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E o texto termina dizendo o seguinte: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Jesus havia andado o dia inteiro com os seus discípulos, cumprindo o seu ministério, pregando, ensinando e curando. Agora era de tardezinha, você pode imaginar um dia bem ensolarado lá no Oriente Médio. De tardezinha, o sol se pondo, o ambiente onde eles estavam era o pé do Monte das Oliveiras. Por isso o céu já estava bem alaranjado àquela hora do dia. E era aquele momento onde não dá para enxergar assim muito bem a lua e também não dá para enxergar o sol. O sol estava se pondo, a lua estava surgindo. O fato é que Jesus viu ali, no pé do Monte das Oliveiras, uma cena, uma casinha, que fez com que Jesus tivesse vontade de falar de amor, de amor. O que ele viu? Bom, ele viu uma casinha iluminada todinha por dentro e por fora. Uma casa iluminada por dentro e por fora. Tá bom, e daí você vai me dizer? É que naquela época, uma casa iluminada por dentro e por fora era uma raridade. Imagina, não tinha energia elétrica. Então, para iluminar a casa todinha por dentro e por fora, eram necessários muitos lampiões e lamparinas. Por isso, quando havia uma casa iluminada por dentro e por fora, aquilo indicava que naquela casa iria acontecer uma festa, e festa de casamento. Sim, porque isso fazia parte da tradição das bodas do casamento. Eu vou explicar para você mais ou menos como é que era. Quando o noivo ia se casar com a sua noiva, primeiro de tudo, ele arrumava a casa onde ele iria morar com a sua noiva, e ele preparava a casa todinha e a iluminava por dentro e por fora, com muitas lamparinas, com muitos lampiões. Aí o noivo saía da casa dele, e quando ele saía, a cerimônia de casamento já tinha iniciado. Aí ele saía com a sua sozinho da sua casa e ia caminhando em direção à casa do pai da noiva. E lá na casa do pai da noiva estavam a noiva e os convidados, e os pais da noiva também. Quando ele chegava lá, todos os convidados tinham cada um na sua mão uma lamparina, um lampião. Era só um lampião? Não, era um lampião aceso. O noivo saía então com todo aquele chamado cortejo nupcial, e eles caminhavam em direção à casa do noivo, aquela casinha que tinha ficado iluminada. No caminho, todas as pessoas iam carregando da sua mão, cada uma levava uma lamparina. E sabe o que significava tudo aquilo? Significava que os convidados desejavam uma nova vida iluminada para esse novo casal, para essa nova família que estava se formando. E quando eles chegavam lá na casa do noivo, a porta se abria, os convidados entravam, a porta se fechava e a festa começava para estar ali durante vários e vários dias. Você já viu alguma vez numa festa de casamento, quando tem uma pessoa ali no cantinho, dá a impressão assim que ela não está conversando com ninguém, porque ninguém está com ela, dá a impressão que não conhece ninguém, e ela come, 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 e bebe, bebe, tudo que passa ele bebe, tudo que passa ele come, mas não tem ninguém para conversar com ele, dá a impressão que não conhece ninguém. Todo mundo passa por ele, ninguém fala, ele só come e só bebe. O pai da noiva chega para a esposa dele, a mãe da noiva diz assim: escuta, você conhece aquele fulano ali? E ele diz: não. Ué, você não conhece? Não é seu amigo? Não. Ué, deve ser dos pais do noivo. E os dois vão até os pais do noivo e dizem: escuta, vocês conhecem aquele fulano ali? Não. Ué, não é convidado de vocês? Não. Achamos que era de vocês? Não, não é nosso. Bom, se não é de vocês, não é nosso, é o que então? O que ele é? Ah, tem uns nomes aí, né? Bicão, o que mais? Penetra, essas coisas, né? Naquela época de Jesus não existia penetra. Sabe por quê? A natureza humana era diferente, é isso? Logicamente que não. Não existia penetra porque é o seguinte: se alguém, se alguma moça tinha ouvido falar das bodas, do casamento, da festa de casamento, da cerimônia de casamento, e queria participar das bodas, mesmo sem ter recebido um convite oficial no nome dela, mas ouviu falar das bodas, sentiu o desejo de participar das bodas, ela deveria ir até a metade do caminho com uma lamparina na mão. Lamparina só? Não. Uma lamparina como? Acesa. Lamparina acesa na mão. Aí quando o cortejo viesse passando, aquela moça que estava lá no meio do caminho, entre a casa do pai da noiva e a casa do noivo, se juntaria ao cortejo com a sua lamparina acesa, e todos caminhariam até a casa do noivo. E lá na casa do noivo as portas se abririam e todos entrariam. E quando a porta se fechasse, todos ali agora fariam parte da festa de casamento. Jesus viu aquela casinha iluminada de uma maneira diferente no pé do Monte das Oliveiras. E ele imaginou uma festa de casamento, umas bodas. E 10 moças que ouviram falar da festa e sentiram o desejo de participar daquela festa, das bodas de casamento. Por isso elas foram para metade do caminho, levando nas suas mãos lamparinas acesas, levando as suas lamparinas. Só que Jesus diz o seguinte: tinha uma divisão entre elas. 10 era o total, 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Primeiro, quem são as 10 virgens? Isso é uma parábola, por isso ela é representativa. Quem as 10 virgens representam? Me ajudem. Quem? A igreja? Não é o mundo inteiro? As 10 virgens não representam as pessoas do mundo inteiro? Não. Não, porque elas representam alguém que ouviu falar das bodas, do Cordeiro, que é Jesus, e o Cordeiro é o Senhor que nos salva, que nos oferece a salvação. Por isso, as 10 virgens são alguém que ouviu falar do Cordeiro, alguém que ouviu um convite, um chamado para o casamento, e sentiu no coração o desejo de estar lá. Sem dúvida é a igreja. E quem é a igreja de Deus aqui na terra? E eu vou dizer para você quem é. A igreja de Deus aqui na terra hoje é uma igreja, é a igreja invisível. A igreja invisível é a igreja dos fiéis de Deus que estão espalhados por toda a terra em muitas religiões. Em muitas religiões. Essa parábola quer dizer para mim que aqui dentro da igreja adventista do sétimo dia tem muita gente que vai se salvar e que faz parte do povo de Deus. Certo ou errado? E tem muita gente que não vai se salvar e não faz parte do povo de Deus e que pertence à igreja adventista. Está certo ou está errado? Está certo, é assim mesmo. Dentro dessa igreja tem muita gente que vai se salvar. Aliás, a divisão que Jesus faz é meio a meio. Metade se salva e metade se perde. E essa parábola quer dizer para mim que lá fora, nas outras religiões, existe muita gente que vai se perder, não vai? Mas tem também muita gente que vai se salvar. É assim que Jesus começa com a parábola das 10 virgens. Só que é um grupo especial, e quando a gente ouve lá no Apocalipse o anjo dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu. Isso quer dizer que existe gente do povo de Deus e da igreja invisível de Deus que está espalhado por toda essa terra em muitas religiões diferentes. E quando diz sai dela, povo meu, o povo de Deus sai das suas religiões e eles se reúnem sob a mesma doutrina. A mesma doutrina. Não sob uma placa de uma igreja, mas sob uma doutrina. E é lógico, que eu creio que a doutrina que mais se aproxima dessa é o que nós pregamos. É lógico que eu acredito isso. Porém, os fiéis de Deus estão espalhados em todas as religiões dessa terra. Fiéis de Deus. Há fiéis aqui e há não fiéis aqui. Mas essa parábola fala de pessoas que ouviram um chamado de Deus, que ouviram falar das bodas do Cordeiro de Deus e que se interessaram. E sabe, eu estava prestando atenção quando o quarteto estava aqui e o Ronaldo, na apresentação do quarteto, ele diz assim: que bom que você está aqui hoje. Porque se você está aqui hoje, é porque você se sentiu chamado. E não saia daqui hoje sem ser o quê? Abençoado. Você prestou atenção? Faça como Jacó, ele disse: seja abençoado. Eu não vou sair daqui, Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. Por isso a parábola das 10 virgens, ela fala de você e de mim. Porque se você está aqui hoje, é porque você ouviu um chamado. Um chamado para participar das bodas do Cordeiro, que é o Senhor Jesus. E quando Jesus lá 2000 anos atrás contou essa parábola, ele quis se comunicar com você e comigo, e ele diz: olha, 10 virgens, pessoas que ouviram falar das bodas do Cordeiro, ouviram falar de mim, que sou Cristo, e essas pessoas se interessaram por mim. Você se interessou por Jesus em alguma época da sua vida, ouviu o chamado dele, você está aqui, quem sabe alguém convidou você, você está pela primeira vez na sua vida. Essa parábola está falando com você. Só que tem um problema. E o primeiro problema começa a acontecer no início dessa parábola. Sabe o que é o problema? Jesus diz que metade das 10 virgens se entram lá nas bodas e metade não entra. Entrar nas bodas significa o quê? Salvar-se. E não entrar nas bodas significa perder-se. Você prestou atenção nisso? A parábola das 10 virgens é um assunto de vida ou de morte. O assunto principal da parábola das 10 virgens é um assunto de vida e de morte, é questão de vida ou de morte. Ou você faz parte das 5 virgens prudentes, ou você está morto. De qual grupo você faz parte? De qual grupo? Olha para a sua vida e pensa: de que grupo eu faço parte? Você faz parte das virgens prudentes que entraram nas bodas, ou você faz parte das virgens nécias? Bem, Jesus dá as características das prudentes e das nécias. Ele separa cinco e cinco. Ele diz: cinco prudentes, cinco nécias. Metade se salva, metade se perde. E qual era a diferença entre cinco e cinco? Quantas delas tinham azeite nas suas lâmpadas? Pensa bem. Estou achando vocês meio mudos hoje, hein? Quantas delas tinham azeite nas suas lâmpadas? Quantas? Eu estou ouvindo cinco, todas, dez. Quantas? As dez tinham azeite na sua lâmpada. Por sinal, elas não iam para a beira do caminho. Todas elas tinham azeite na sua lâmpada. E quando eu penso que o azeite na Bíblia representa o quê? O que que representa o azeite na Bíblia? É o Espírito Santo. Todas as religiões no mundo concordam com isso. E quando eu penso que o azeite é o Espírito Santo, e eu penso que todas elas tinham o azeite do Espírito Santo, eu começo a me preocupar. Sabe por quê? A diferença não era que cinco não tinham o azeite. Todas elas tinham o azeite do Espírito Santo, só que cinco delas tinham o azeite em dobro, de reserva, numa vasilhinha à parte. Enquanto as outras cinco, que são chamadas de nécias, tinham o azeite, eu vou usar um termo muito coloquial, que a gente diz lá na minha terrinha, no interior de São Paulo, tinham o azeite só para o gasto. Sabe o que é só para o gasto? Só para o gasto é o seguinte: você convida o pastor Fernando Iglesias para ir almoçar na sua casa. Você dá uma olhada na circunferência do homem e diz assim: passa a sexta-feira todinha preparando o almoço, a sobremesa, um trabalho danado. Bom, ele vai lá, almoça, come, 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 bebe, bebe, bebe. Não diz uma palavrinha sequer. Não faz nem assim, nem isso. E nem para dizer: puxa, que maravilha, muito obrigado, estava maravilhoso. Nada. Só come, come, bebe. E quando ele já está farto, vem a sobremesa, ele come, 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 come. E quando chega no fim, você já é incomodado, diz assim: como é que é, pastor? Gostou? Estava bom? E aí eu digo assim: deu para o gasto. Aí você vai me convidar no próximo sábado, não é? É ou não é? Ah, não é. Você sabe por quê? Para o gasto não serve para nada. Para nada. Como é que você faz o melhor? Você prepara um banquete para mim e eu chego lá e digo que deu para o gasto. Jesus convida todo mundo para o banquete das bodas dele, do casamento dele. E alguns se contentam em ter o azeite do Espírito Santo só para o gasto. Só para o gasto. E agora você vai começar a se enquadrar e ver em que grupo você está, das cinco nécias ou prudentes. Em que grupo você está? O que é o azeite para o gasto? O azeite para o gasto é quando a gente se contenta em ter o Espírito Santo só o mínimo indispensável. Sabe, queridos, existem pessoas nessa vida que se contentam em ter um contato com Deus só o mínimo indispensável. Se contentam em pertencer a uma igreja e dizer assim: ah, eu sou de tal religião. O mínimo indispensável, o gasto, o só para o gasto é o seguinte: é quando eu me contento de ir à minha igreja, assistir os cultos, e eu sento na igreja, de vez em quando lá na minha casa de manhãzinha, quem sabe eu dou uma lidinha na Bíblia. E outro dia eu estava estudando a Bíblia com o meu pequenininho de 10 anos, e ele disse assim, a gente estudava sobre o livro de Daniel, eu contava uma história de Daniel, e ele disse: pai, eu sou igual Daniel. Eu digo: é, filho, que bom, eu oro 3 vezes por dia também, igual Daniel orava. Ah, é? E como é que você ora, filho? Eu oro assim: papai do céu, abençoa minha comidinha, em nome de Jesus, amém. Olha só, alguns de nós somos assim, como Daniel, oramos só na hora da comidinha. Daniel não era assim. Daniel não orava a Deus pedindo pela comidinha, não. Ele não orava também de costume, quando ele saía da cama de manhã e caía de joelho, nem antes de dormir. Ele orava nesses horários, mas ele tinha 3 períodos especiais de oração, onde ele se comunicava com Deus, onde ele parava todas as suas coisas para se dirigir ao Deus do universo e receber dele a luz necessária para passar um dia inteiro. Esse era Daniel. Por isso Daniel tinha um poder especial de Deus. Alguns de nós nos contentamos em ter o Espírito Santo só para o gasto. Alguns de nós achamos que ir à igreja é um fim em si mesmo. Você conhece a Fórmula 1, e eu quero a sua ajuda agora. Quem é hoje o mais, o personagem na Fórmula 1? É Schumacher, o alemão. Infelizmente, é um alemão. Nós queríamos que fosse um brasileiro. Mas tá bom, ele é um excelente corredor. E você vai imaginar que o Schumacher, no próximo domingo, na corrida, eu nem sei se vai ter corrida, imaginemos que tivesse, é dada a largada. Você sabe o que é pit stop? Na Fórmula 1, sabe o que é pit stop? Pit stop é uma paradinha que o corredor dá ali no box para reabastecer, para trocar os pneus. O Schumacher é dado a largada, ele dá a primeira volta na pista e ele já entra no box. Para ali, os mecânicos vêm, a equipe toda desesperada. Schumacher, o que aconteceu? Diz, não aconteceu nada. E por que você parou aqui? Diz, aqui não é o box? Sim, é o box. Pois eu estou fazendo um pit stop aqui no box. Mas precisa trocar o pneu? Não. Precisa reabastecer? Não. Então por que você parou? Bem, porque eu quero parar, vou fazer um pit stop aqui no box. Aqui é o box, não é o box? É o box. E ele para. Pode voltar para a corrida? Ele volta. E ele vai, quando ele chega assim, na entrada da pista, saindo do box, ele para. Engata uma ré. Aí ele volta e vai lá onde é a entrada do box. Aí ele para lá e vem de novo e para no box de novo. Ele diz, o que aconteceu agora? Nada. O que você está fazendo aqui? Um pit stop, aqui não é o box. Enquanto a corrida está acontecendo lá fora, Schumacher fica dentro dos boxes. Vai até ali e volta aqui, e a corrida lá fora, e ele ali. O que você acha que acontece com ele na próxima corrida? Capaz dele ir para um hospício. Enquanto alguns de nós, cristãos, achamos que a corrida acontece aqui dentro da igreja. A igreja é o pit stop da vida cristã. Aqui é só para a gente parar um pouquinho, reabastecer as cargas espirituais, trocar os pneus rapidinho e voltar para a corrida, porque lá fora tem gente morrendo sem o pão espiritual, lá fora tem gente esmolando pela vida eterna, e a gente fechado dentro de uma igreja e volta para casa, e a gente veste a roupa de cristão dentro da igreja e vai para a rua e a gente se mistura com o povo. Jesus está dizendo, 5 virgens tinham só o azeite para o gasto, se contentavam em ser cristãos, sentar no banco e dizer para os outros, eu sou de tal religião, mas nem sequer frequentam direito a igreja, não vão a todos os cultos, e não têm um tempo especial com Deus de comunhão. E isso é difícil, porque alguns de nós nem isso fazemos, e Jesus diz que quem está nessa categoria são as virgens nécias. Nécias. Quem são então as 5 virgens prudentes? As 5 virgens prudentes são um grupo especial que acumula o azeite do Espírito Santo, além de ter na sua lamparina, acumula numa vasilha à parte o azeite do Espírito Santo. Só que aqui vem um segredo: como eu posso acumular o azeite do Espírito Santo numa vasilha de reserva em dobro na minha vida espiritual? Como? Só conhecendo Jesus, só gastando meu tempo com Ele. Imagine, você está parado no ponto do ônibus, esperando o ônibus, de repente chega alguém desconhecido para você, com uma bolsa na mão, uma pasta executiva, ele agarra a pasta assim, olha para todos os lados, desesperado, diz assim, por favor, segura aqui essa pasta para mim, eu estou correndo, estou com muita pressa, eu volto aqui pegar daqui a pouco, segure aí, dá a pasta para você e sai correndo. O que você vai fazer com essa pasta? Você vai ficar segurando mesmo? Agora vamos supor que você está lá e chega a sua mãe, e ela vem na mesma atitude, filho, ai que bom que eu te encontrei aqui, olha, eu preciso que você segure essa pasta aqui para mim um pouquinho só, eu vou até ali correndo, não tenho tempo de te dizer, e eu já volto, e sai. Você vai segurar ou não? É por um simples motivo, você a conhece, a outra pessoa você não conhece. Você vai pensar em tudo, o que será que tem aqui dentro? Dinheiro roubado? Uma bomba? O que será que tem aqui? Eu não vou segurar, deve ter, quem sabe tenha drogas aqui dentro, e você não segura, mas na sua mãe, nela você confia. Sabe por quê? Porque ela cuidou de você, porque ela gastou o tempo dela com você. Ela respondeu a todos os seus porquê. Mãe, por que isso? Por que aquilo? Mesmo quando ela estava cansada, e mesmo quando as perguntas eram bem ridículas. Por que, mãe? Por quê? Por quê? Mas e isso? E por que aquilo? E ela respondeu para você. Ela gastou tempo dela para brincar com você de carrinho ou de bonequinha, quando ela já era adulta. Você conhece a sua mãe? Ela gastou a vida dela por você. A gente só conhece a Jesus se gastar tempo com Ele. Se parar as coisas da vida, gastar tempo com Ele, em conhecê-Lo, em estar mais com Ele, em conviver com Ele, assim como um filho convive com seu pai, assim como duas pessoas que começam a se amar, começam a conviver para o seu casamento, para a sua vida diária, e um quer conhecer mais o outro, quer saber mais detalhes da vida do outro. Aí eu gostaria de saber muito o que Jesus gosta, sabe? Quando eu comecei a namorar, minha namorada e eu, nós éramos adolescentes. Namoro de adolescente é uma coisa assim, né? É uma coisa meio adolescente, né? E a gente dizia assim, do que você gosta mais? Ah, eu gosto de macarrão. Ai, até nisso a gente combina, eu também gosto de macarrão, que coisa linda. Esse é namoro de adolescente, né? Qual é a sua cor predileta? Ah, minha cor é... Bom, sem falar que depois disso, todo domingo quando eu ia na casa dela almoçar, tinha macarrão, né? Sabe, quando a gente conhece a Jesus, a gente quer fazer as coisas que Jesus gosta também. O que Jesus gostaria que eu fizesse? Ah, Jesus gostaria que eu... Ele gostaria que eu passasse mais tempo com Ele. Ah, Jesus... Puxa, Jesus gosta disso aqui. Ele gosta quando algum filhinho dele está ali no chão caído e eu vou e eu ajudo, eu dou alguma coisa minha para ele, eu não deixo com que ele passe frio, fome. É isso que ele gosta, aí eu vou e faço isso. Não para ganhar o céu, porque não existe nada que eu faça nessa vida que me faça ganhar o céu. Nem mesmo guardar a lei de Deus, nem mesmo guardar o sábado me faz ganhar o céu. O céu é de graça, Jesus ofereceu de graça para mim. O céu é de graça. O céu não custa nada, mas custa tudo que você tem. Custa o seu coração. Jesus só quer o seu coração. E se o seu coração é de Jesus, você vai querer fazer na sua vida as coisas que Jesus gosta. Isso é acumular o azeite de em dobro na sua lâmpada. E sabe, a gente pode pensar assim, aquele cantinho ali no chão, onde a parede se une com o chão, ali é a vida de pecado. E aquele cantinho lá em cima, onde o teto se encontra com a parede, ali é a santificação, ali é a comunhão plena com o Espírito de Deus. Um dia Jesus encontrou você lá naquele cantinho, e você estava aí uma vida sem rumo, você pensava e se perguntava, da onde eu vim, ó Deus, para onde eu vou? Essa vida não pode ser só isso aqui, tem que ter mais alguma coisa, por que eu nasci nesse mundo? Por que eu sofro tanto? E você estava lá com o seu monte de porquês, e Jesus encontrou você lá. Aí Jesus pegou a sua mão e convidou você, e você ouviu o chamado de Jesus. Jesus cuidou de você, colocou a mão no seu ombro, e Ele levou você. E ele começa, para Jesus levar você desse cantinho para aquele cantinho lá em cima, a pista é íngreme, existe uma ascensão, aos poucos você vai deixando o chão e você vai ganhando altura, e você vai chegando lá, e você vai chegando mais perto de Jesus, e num momento da sua vida, existe esse móvel aqui, ele está no meio do caminho. Sabe o que é esse móvel? Esse móvel é o que divide o certo do errado. Daqui para lá está o errado, as trevas, daqui para lá está o certo, a luz. E Jesus, só Jesus é capaz de me arrancar das trevas totais para me levar para a luz total. Mas essa divisão entre o certo e o errado, alguns param aqui e largam da mão de Jesus e ficam só preocupados entre o que é certo e o que é errado, ao invés de segurarem a mão de Jesus e seguirem caminhando para a santificação, para a luz plena. Eles ficam aqui enroscados no meio do caminho, e a preocupação de muitos de nós é a seguinte: Senhor, começa a incomodar o pastor, pastor, escuta, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, usar saia curta está errado ou está certo? E o pastor é que tem que responder, pastor, ir dançar está errado ou está certo? Pastor, ir no cinema, pastor, ir no teatro, está certo ou está errado? E a gente vive incomodando o pastor com o que está errado e o que está certo, o que está errado e o que está certo. Enquanto isso, nesse mesmo grupo de pessoas, há pessoas que não se contentam só em ficar sabendo o que é certo e o que é errado. Eles querem a luz plena e eles caminham para a santificação, segurando a mão de Jesus. E quanto mais eles chegam perto de Jesus, eles dizem: Jesus, eu sei que o Senhor me chamou um dia, não para eu ficar esquentando o banco da minha igreja. O Senhor me chamou um dia, Senhor, porque o Senhor queria que eu fosse pastor de ovelhas. O Senhor queria que eu fosse pescador de homens. Por isso, Jesus, eu quero conhecer o Senhor melhor. E, Senhor, eu quero conhecer tanto o Senhor, que eu quero ser como Moisés, que viu a sua glória pelas costas. Senhor, eu quero ser como Eliseu, que recebeu porção dobrada do poder de Elias. Tem gente que não se contenta com pouco na vida espiritual. Quer ser um Elias, uma Ruth, um Moisés, uma Débora, uma Esther. Caminham para a santificação. E sabe, quando a gente está caminhando para a santificação, sabe onde que fica a diferença entre o certo e o errado? Lá longe. Você acha que eu estou preocupado em saber se é errado ou certo usar saia curta, ou usar brinco, ou ir no cinema? Eu não quero saber disso, eu estou preocupado com outras coisas. Eu estou preocupado em chegar mais perto de Deus. Mas tem gente que se preocupa em quão longe eu posso estar do Senhor sem que eu esteja longe demais. Quando a preocupação deve ser quão mais próximo eu preciso estar do Senhor para chegar à luz plena, para chegar à santificação. Essa é a preocupação nossa. E eu vou dizer para você um negócio. Jesus chamou a você e a mim e diz assim: filhos, vocês todos que estão aqui dentro dessa igreja, vocês todos que estão aí dentro da sua igreja, filhos, vocês são as 10 virgens. Filhos, vocês todos são chamados para as minhas bodas, vocês são meus convidados especiais, mas a metade de vocês vai se perder, e a metade de vocês vai se salvar, e a metade que vai se salvar é a metade que não se contenta em ter uma religião falsa, fria, uma religião pequena. Quem vai se salvar são aqueles que ouviram um chamado e que querem ser como eu, que querem chegar perto de mim. São aqueles que se interessam e priorizam a vida espiritual. Quantos de nós vivemos essa vida priorizando as coisas materiais, não é? Eu não tenho tempo para Deus, sabe por quê? Eu gasto muito tempo trabalhando todo dia, sabe como é que é a competição? E como a gente é enganado por essa vida, não é? Você passa a sua vida e os seus filhos pequenininhos e você tem que fazer uma pós-graduação à noite. E você diz assim: não, é só um período da minha vida, depois isso passa. E depois da pós-graduação, a empresa exige que você faça um mestrado. Você diz: puxa, mas vai ser só o mestrado. E o seu filhinho vai crescendo. Você diz: ah, é só um períodozinho da minha vida, o mestrado vai passar. E daqui a pouco eles exigem o doutorado. E o seu filho vai ficando adolescentezinho. Você diz: puxa vida, mas quando ele estiver na faculdade eu vou ter tempo para ele. E quando você tem um doutorado, aí a empresa exige que você já está com 45, sabe? E nesse mundo que nós vivemos não tem mercado de trabalho para quem tem 45 anos de idade. Aí a empresa exige que você trabalhe até de noite. E você diz assim: se eu não trabalhar até de noite, eu perco meu emprego. E com 45, onde eu vou trabalhar? E acaba não tendo tempo para sua família mesmo. E Deus então? Se não dá tempo nem para a família, aonde fica Deus? As 10 virgens são um grupo especial, que sentiram o bom perfume de Cristo. Se lembra? O bom perfume de Cristo. Foram atraídas para Jesus. Somos todos nós. Metade de nós vai se perder. Quer saber se você hoje, se Jesus voltasse hoje, se você se salvaria ou se perderia? Olha para o seu último mês. Quanto tempo você gastou com Deus? Quanto tempo você passou conhecendo Jesus? Porque para cada dia de comunhão com Jesus, você tem uma gota de azeite a mais na sua vasilha do óleo de reserva. Você percebeu quanto tempo demora? Acumular o azeite de reserva, o Espírito Santo, a comunhão com Deus, tem que gastar tempo. É por isso que não funciona quando algumas pessoas chegam para a gente e dizem assim: ah, pastor, eu queria ter a fé que você tem, pastor. Ora por mim, pastor, porque eu queria ter a sua fé, mas eu não tenho. Mentira, você não queria ter a minha fé, não. Se você quisesse, você gastaria tempo com Deus. Ah, mas você é pastor. Irmãos, A maior luta de um pastor é ter tempo para Deus. Acredita nisso? A maior luta. A gente tem que correr atrás das pessoas. As pessoas ligam para a gente desesperada: pastor, o senhor tem que fazer uma visita para minha mulher, porque ela está morrendo no hospital. E o pastor corre para lá. Ah, pastor, o senhor tem que visitar aquele jovem, porque ele está se afastando da igreja. E o pastor tem que correr para lá. É tudo questão de vida ou de morte. E como é difícil separar um tempo para Deus. E como às vezes a gente vem aqui para frente e diz: Senhor, Senhor, eu não passei o tempo suficiente na sua presença. E se a gente não prioriza, a gente não está na frente de Deus. Ai de nós, pastores, se nós chegarmos aqui e dissermos: a minha vida é perfeita. Minha vida não é perfeita, eu tenho que lutar muito, irmãos. Essa é a minha luta, a luta da comunhão com Jesus. Dedicar tempo para Ele, estar com Ele. E se eu não lutar essa luta, ninguém luta comigo, nem para mim, porque as pessoas me arrancam da presença de Jesus, enquanto eu preciso estar na presença de Jesus. Porque se eu não me abasteço espiritualmente, eu vou esgotar espiritualmente. Como é que eu vou dar de Jesus para os outros? Não tem como dar. O que me deixa mais extasiado é que ali diz o seguinte: e tardando o noivo. Quantas adormeceram? Quantas? Que tristeza. Todas adormeceram. 10. Quem tinha o Espírito Santo só para o gasto, adormeceu. Mas quem tinha o Espírito Santo de reserva também adormeceu. Se cansou. E eu olho para a minha igreja e vejo assim: oh meu Deus, as pessoas estão morrendo lá fora. As pessoas estão mendigando o pão espiritual. As pessoas morrem sem nem ouvir falar de Jesus. E a minha igreja está dormindo. Eu, como pastor, estou aqui dormindo, Senhor. Como o Senhor pode me dizer que aqueles que têm o Espírito Santo de reserva estão dormindo também? Primeira coisa: eu não posso olhar para a minha igreja e dizer assim: essa igreja não é a igreja de Deus, porque ela está dormindo. As 5 virgens prudentes dormiram. Segunda coisa: não precisa ser assim. Jesus nos chama para acordarmos. E é por isso que Ele diz: olha, o dia da minha vinda, eis que eu venho como um ladrão. O ladrão não avisa quando ele vem, e eu também não aviso quando eu venho. Vocês vão estar dormindo quando Jesus voltar. E aqui diz o seguinte: de repente ouviu-se um clamor, eis o noivo, saí ao seu encontro. De repente todos acordaram, deram uma ajeitadinha no cabelo, pegaram as suas lamparinas, estavam apagando a chama desse tamaninho, ainda faltava um pouquinho para o noivo chegar, e elas começaram a ver a chama apagando e apagando, o óleo lá no finzinho, o azeite. Então 5 delas enfiaram a sua mão na bolsa, pegaram a vasilhinha, as outras arregalaram os olhos, e elas começaram a completar a vasilha, e a chama começou a aumentar, e aumentar, e aumentar, e as outras 5 olharam: como vocês pensaram nisso? Nós não pensamos. Nós gastamos nosso tempo com tantas coisas, nós nos preocupamos com a nossa roupa para o casamento, nós nos preocupamos com o nosso sapato, com o nosso penteado, nós não nos preocupamos em trazer o azeite de reserva. Filhos, queridos, tantos de nós estamos nos preocupando com as coisas erradas para encontrar com Jesus. Nos preocupamos com a nossa roupa, nos preocupamos com o nosso sapato, nos preocupamos com as coisas supérfluas, nós nos preocupamos com o nosso dinheiro, nos preocupamos com a nossa carreira, menos em estar em contato com Jesus. Olha, dá um pouquinho do seu azeite para mim, passa um pouquinho da sua fé para mim, porque eu estou sem fé, e agora Jesus vai voltar. Olha, fé não dá para passar, é que nem caráter, a gente constrói a cada dia um pouquinho. Você ouviu Jesus chamar hoje, e Ele convidou você, e você não aceitou, você deixou de colocar uma gota na sua lamparina, mas você ouviu hoje e aceitou hoje, é uma gotinha, e amanhã você procurou, é mais uma gotinha, e outro dia você passou mais com Jesus, é mais uma gotinha, e a sua vasilhinha é sua. Ninguém pode pôr azeite na sua lamparina, na sua vasilha, ninguém, só o Espírito Santo de Deus, só Ele. Olha, vão comprar daqueles que vendem. A história diz que quando essas 5 saíram, quando elas voltaram, o noivo já tinha entrado com as outras 5. Elas bateram na porta. O noivo abriu a porta, olhou: por favor, nos deixe entrar na festa, nós estamos aqui. O que o noivo disse? não, porque a roupa de vocês não é adequada para esse casamento. Foi isso que ele disse? Não, porque vocês não têm nível financeiro e social para estarem aqui dentro. Foi isso que ele disse? Não foi. Ele disse, não, porque eu não conheço vocês. Quem são vocês? Eu fiquei do lado da cama de vocês todos os dias, esperando vocês falarem comigo. Vocês tinham tanta pressa, acordavam na última hora e saíam correndo para o chuveiro. E eu fiquei lá esperando, sabe? Eu não posso deixar vocês entrarem aqui, porque enquanto você estava lá no seu trabalho, eu ficava do lado da sua mesa. Enquanto você ia, eu estava sentado do seu lado, no banco do seu carro, esperando você falar comigo, mas você nem pensava em mim. Você ouvia música, você via tanta coisa, você ria. Você não tinha tempo para mim. Você não teve tempo para mim. Eu não conheci você. E a parábola termina dizendo, vigiai, porque o fim está próximo. É isso? Não é isso. Vigiai, porque eu venho sem demora. É isso? Não. Sabe o que diz? Vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Dá para entender a ênfase dessa parábola? Jesus não mandou eu vigiar porque o tempo está próximo, nem porque ele vem sem demora, mas sim porque eu não sei o dia e nem a hora. Há um ano atrás, eu saí de Brasília, morava em Brasília. E quando eu saí de lá, eu trabalhava com jovens e desbravadores, e um líder desbravador, amigo meu, chamado Mário, se despediu de mim, leu uma coisa linda que eles haviam escrito para mim, nós nos abraçamos, e foi uma despedida triste. O Mário era um grande amigo, 30 anos mais ou menos de idade, se ele tinha 30. Dali um mês eu recebi uma ligação lá em casa, pastor, o Mário está morto, morto. Ele foi pegar uma fita de vídeo na videolocadora, e o Mário era um policial, era um sábado à noite, e ele viu quando um assaltante colocou um revólver na cabeça do caixa e disse, me passa o dinheiro, isso aqui é um assalto, todo mundo fica quieto. Como o Mário era um policial, ele anda armado, e ele viu que de onde ele estava, ele podia alvejar aquele assaltante, imobilizá-lo, e ele gritou para o assaltante, para você, porque aqui é a polícia. Atrás dele, tinha um outro assaltante disfarçado de cliente, e atirou no Mário pelas costas, e o Mário deixou um filhinho de um aninho de idade, e uma esposa, e o Mário morreu. Sabe de uma coisa, queridos? É o que Jesus diz para mim e para você, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Eu não sei o dia e nem a hora. Sabe, a festa de casamento hoje, ela ilustra também o que pode acontecer no nosso mundo. Porque não existe cerimônia mais bonita na igreja a não ser a cerimônia de casamento. Você já reparou? Se hoje fosse casamento, por exemplo, você não estaria com a roupa que você está. Você estaria com a roupa chique, né? Às vezes as pessoas até exageram no chique em casamento. Eu fiz um casamento que eu acho que a metade da igreja não assistiu. Era a moda do chapéu. Aí as mulheres vieram com aqueles chapéus tão grandes que quem estava até não enxergava nada, ficava assim, ó. O perfume da igreja é diferente, não é? As flores e mistura o perfume de todo mundo, aquele mistura de perfume, e as pessoas vêm para o casamento. Aqui na frente fica parado aquele camarada, ele está com a roupa novíssima, bonito, agitado, ele carrega um sorriso meio 3x4 assim, olha para um, sorri, ele consegue uma proeza que é ter a sua mão gelada e suada ao mesmo tempo. Quem é ele? É o noivo. Ele está ali. De repente toca a marcha nupcial. A marcha nupcial toca, e lá no fundo entra a pessoa mais importante do casamento. Quem é? Quem é? Como é que você sabe que é a noiva? Eu sei porque eu me casei. Porque eu estava todo bonito aqui na frente, com a roupa novíssima, e quando tocou a marcha nupcial, todo mundo se levantou e olhou para trás. Ninguém olhava para mim mais. E tem outra coisa, quando eu entrei, ninguém levantou. Mas quando a noiva entrou, todo mundo se levantou e olhou para trás. Depois olharam para mim, é lógico, não tinha jeito, eu estava do lado dela, né? Aí me via também por tabela, né? A pessoa mais importante do casamento. E a noiva vem entrando ali do fundo, aí ainda lá no fundo ela está sozinha? Com quem que a noiva entra? Com o pai. O pai é outra figura, ele está nervoso, ele está mais nervoso que a noiva e o noivo junto. Aliás, se ela não segura, ele é capaz de fazer o percurso da igreja aqui em segundos, e ela tem que dar uma segurada, né? E a noiva, mas ele está ali, sabe por quê? Ele está para dizer: filha, eu criei você desde pequenininha, eu vi seu primeiro choro, filha, sabe? Eu te acompanhei, você foi crescendo. Como é que você fez isso comigo, filha? Você vai se casar agora? Mas filha, não tem problema, eu vou entregar você para o homem que você ama, mas saiba que eu estou aqui do seu lado, eu sou o seu pai, viu, filha? E ele vai acompanhando a noiva, ainda lá no fundo ela para. E aí o pai diz: o que aconteceu, filha? Ela diz: pai, não vou casar. Hã? Está brincando comigo, filha, vamos. Pai, eu não estou brincando, estou falando sério, eu não vou casar. Fala baixo, filha, que todo mundo escutando. Pois que escuta, eu não vou casar mesmo. Mas filha, vamos, está vendo aquela minha amiga? Ela diz que não vale a pena casar, porque diz que casa e depois separa. Eu não vou casar. Filha, por favor. E você já viu uma cena assim no casamento? Eu também não, graças a Deus. Mas sabe, queridos, Jesus assiste uma cena dessa com muitos de nós. Porque Jesus, ele diz que ele é o noivo. Que maravilha que Jesus é o noivo. Porque ele diz que ele é o noivo e você e eu somos a noiva. E a noiva é a pessoa mais importante do casamento. Ele diz: filho, você é a pessoa mais importante desse casamento. O universo é a igreja, o universo inteiro assiste essa cerimônia de casamento entre você e Jesus. E Jesus não deixa a gente sozinho aqui. Aí está o Pai, o Espírito Santo, que está do nosso lado, para nos apoiar, para dizer: filho, eu conheço você, eu acompanho você desde que você nasceu, eu sei das suas necessidades, das suas dúvidas, eu tenho ouvido os seus porquês, eu tenho respondido aos seus porquês. Filho, agora eu quero levar você para encontrar com o noivo lá na frente. Aí você para lá no fundo da igreja e diz: eu não quero casar, sabe por quê? Ah, esse negócio de ser crente, de ser cristão, ah, as pessoas dizem que não adianta ser cristão, todo mundo é igual, quem está na igreja é tão ruim quanto quem está lá fora. Essa voz não é a voz de Deus falando com você, não é mesmo. Essa semana eu quero falar sobre igreja. Por que que eu preciso de uma igreja? Por quê? Por que que você precisa de uma igreja? Sabe, um dia Jesus chama a gente, e esse convite é inevitável, a gente não consegue evitar. Ou você diz sim, ou você diz não. É por isso que Jesus alcança velhos e jovens. E um dia a Letícia estava na escola, estudando, quando ela conheceu Jesus também. Aos poucos Jesus se aproximou dela, conversou com ela. E a Letícia, que tem o coração sincero, ouviu o chamado de Jesus, e ela interessou-se em conhecer mais Jesus, e por isso ela começou a gastar mais tempo na casa dela com Jesus, lendo a Bíblia, querendo saber a vontade de Jesus. E cada vez que a Letícia descobre alguma coisa que é da vontade de Jesus, ela tenta agradar Jesus fazendo a vontade dele na vida dela. E a Letícia é só uma jovenzinha, e a Letícia tem a vida inteira para se entregar a Jesus ainda, para iluminar esse mundo. E é por isso que a Letícia hoje decidiu aparecer aqui diante de nós todos, dentro desse tanque batismal, porque ela quer dizer para mim e para você o seguinte: gente, obrigado por me mostrarem Jesus. Eu tenho procurado conhecer Jesus, e quanto mais eu sei as coisas que Jesus gosta, mais eu tenho vontade de agradar a Jesus. E agora Letícia, novinha, entrega a sua vida ao Senhor. Por isso agora nós estamos tão felizes, o pastor Dene e eu, de participar desse dia. Os pais da Letícia estão aqui, ela me disse, e a gente está contente por isso também. Por isso, Letícia, atendendo o seu desejo de se entregar ao Senhor e seguindo a instrução do Mestre de batizarmos como pastores, ministros do Evangelho, pastor Dene e eu a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito de Deus esteja com a Letícia durante toda a vida dela, que ela possa continuar acumulando a gotinha de azeite a cada dia na sua vasilha de reserva. Vocês viram esse quarteto aqui? Vocês, muitos de vocês sabem que eu cantei durante muitos anos nesse quarteto. Nós fizemos muitas visitas importantes, sabe? Eu estive com esse quarteto diante do presidente José Sarney, diante do Fernando Collor, na casa da Dinda, cantando para ele. Eu estive com esse quarteto na frente do ACM, do Itamar Franco, do Bernardo Cabral, muitas outras pessoas, personalidades importantes. Mas nem sempre as visitas mais importantes são as visitas a pessoas importantes. A gente estava passando aqui pelo sul uma vez, quando nos telefonaram, e a pessoa do outro lado do telefone diz assim: por favor, venham à nossa casa, porque a nossa mãe está morrendo. E nós tiramos um tempinho e passamos em Passo Fundo, onde morava essa mulher. Paramos ali, nossa Kombi do lado de fora da casa, era uma casinha de madeira. E quando nós paramos o carro, uma senhora veio chorando de lá de dentro. Era a filha dela. Entramos, ali naquele quartinho estavam as vizinhas, amigas que amavam aquela senhora. O médico tinha mandado aquela senhora em casa para poder morrer em casa. Nós começamos a cantar músicas que falavam de uma nova terra, de um novo lar, sem dor, sem morte, sem pranto. Chegamos ali e começamos a cantar. É difícil você cantar quando você quer chorar, não é? As vizinhas começaram a chorar, as filhas. De repente, pelo meio do corredor, veio andando uma pessoa que não estava lá, era um velhinho. Ele chegou. Aquela senhora, ela não tinha nenhuma expressão, a gente nem sabia se ela estava escutando, não mexia parte nenhuma do seu corpo. Era o marido dela que vinha chegando. Sentou do lado dela, pegou a mãozinha enrugada, manchada dela, ele começou a fazer um carinho assim. Na cabeça dele passavam flashes da vida inteira, né? Quando era jovem, os planos que eles tinham, os castelos que eles construíram juntos. A gente que é jovem esquece que a vida passa em 3 dias. Ontem eu era menino, hoje eu sou um adulto, amanhã eu sou um idoso. Agora não tinha mais castelos para construir, esperar o dia da morte só. Quando nós acabamos de cantar, ele trouxe a Bíblia dela. E ele diz assim: aqui tem duas coisas que eu quero mostrar para vocês. E eu quero deixar com vocês também o que ele nos mostrou aquele dia. A primeira coisa, na contracapa inicial da Bíblia, o tanto de vezes que ela tinha lido a Bíblia. E cada vez que ela lia a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela marcava assim: lia a Bíblia no ano de... e colocava o ano. Você pode ver a letrinha dela começando a ficar trêmula nas últimas vezes, e ali estava anotado 66 vezes que ela leu a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Quantas vezes você precisaria ler mais para chegar a 66? Isso é azeite a mais na lâmpada. Na contracapa final da Bíblia, ele disse: isso eu queria que vocês não esquecessem nunca mais. É uma frase, uma das últimas que ela escreveu aqui nessa Bíblia. E tinha uma frase dela, entre aspas, escrita assim: eu pertenço ao meu Jesus, e pela sua força, eu sou invencível. Dá para acreditar? Invencível? Como invencível? Deitada na cama ali, sem se mexer? Invencível? Eu pertenço ao meu Jesus, e pela sua força eu sou invencível. Parece que ela arrancou da Bíblia alguma coisa, misturou nela e devolveu para a Bíblia, porque há tempos atrás alguém escreveu: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus pode nos fazer invencíveis espiritualmente, Ele pode. Você quer ser invencível? Ele não nos chama para mais nada, a não ser para sermos invencíveis. Filhos, eu preciso de um exército invencível, que se erga diante da batalha do bem contra o mal, que vista o meu uniforme e diga para todo mundo a quem pertence: eu pertenço ao meu Jesus, e pela sua força eu sou invencível. Hoje eu tenho um convite para você. É um convite especial. É um convite para um grupo especial. Para você que precisa ser vencedor nessa vida. Precisa ser vencedor. Deus nos tem convidado, Ele nos tem chamado. Você tem ouvido o convite de Jesus? Meu convite não é para todo mundo, é só para um grupo especial. Você que não tem tido um compromisso com a sua igreja, Você que não tem tido um compromisso com Deus, você que olha para a igreja e diz assim: ah, eu não quero estar misturado nesse povo. Ah, você que vê só defeitos no povo de Deus. Você que tem se afastado de Deus, olhado mais as pessoas do que a Deus. Jesus hoje convida você para ser invencível, vencedor. Estar no grupo das cinco prudentes, é isso que Jesus quer. Assim, o meu convite é para você que deseja ser invencível. Você gostaria de ser invencível? Quem sabe você nunca sentiu na sua vida um chamado de Jesus assim. Hoje Ele chama você. Se você ouvir esse chamado, chegue até aqui e o Senhor vai completar a sua vida. Eu gostaria de orar aqui com você. Que o Senhor te abençoe e Ele te guarde.